entenderem dever concluir. Portanto, dava-vos a palavra para, digamos, fazerem uma apresentação dos motivos que vos levaram a fazer esta petição.
Muito obrigado. Muito boa tarde. Comigo está o professor João Filipe Raposo, que é o diretor clínico da APDP. Antes de mais, muito obrigado por nos receberem. E claramente esta petição chegou quando seria o tempo devido para ser analisada em março, quando estávamos no fim do segundo confinamento e que se estava a preparar o desconfinamento. Tratava-se de tornar acessível a testagem ao maior número possível de pessoas para evitarmos uma quarta vaga, que é aquilo com que nos deparamos agora. E, portanto, a questão de uma estratégia de testagem massiva põe-se essencialmente nas perspectivas do desconfinamento. E, portanto, penso que a questão se vai pôr novamente logo que se considerem, como ainda ontem foi dito, que existem condições para começar a desconfinar, apesar de ainda termos números a aumentar. As medidas que, entretanto, saíram, algumas estão de acordo com aquilo que propunhamos aqui, nomeadamente, mas foi um pouco sobre alguma pressão da comunicação social e pensamos também, salvo com alguma modéstia, que também pela pressão que exercemos nesta altura, pressão cívica que exercemos, que levou ao programa de testagem e à criação da Task Force para a testagem, com quem reunimos de imediato e que, com quem estabelecemos um acordo geral de que esse programa poderia se corresponder àquilo que vinha nesta petição. Infelizmente, desde essa altura para cá, aquilo que temos visto é que não há testes rápidos nas unidades de saúde, nomeadamente nos centros de atendimento respiratório, nos ADRs dos centros das unidades de saúde, não há testes rápidos nos meios hospitalares, continuam-se a fazer testes PCR que levam pelo menos 24 horas a ter o resultado, o que representa uma inércia e uma ineficácia extrema, porque pessoas que vão com pequenas queixas, se tivessem um teste rápido, como sabem os seus deputados, o teste rápido tem uma especificidade muito grande e, portanto, caso sejam positivos, são realmente positivos e, portanto, imediatamente poderiam levar ao isolamento destas pessoas e não estar à espera do dia seguinte para poderem ter a certeza do resultado que se faz. Não existe nenhum controle dos testes nos locais com mais de 150 pessoas a trabalhar. Conversei com os responsáveis da saúde pública de várias áreas do país e não há qualquer sistema de controle se as fábricas, se as empresas. Soube, entretanto, que os clubes de futebol, por exemplo, só fazem o teste àquele núcleo central do futebol, todas as atividades amadoras ou as atividades de jovens não são testados e, portanto, os testes rápidos continuam a ter uma utilidade extrema e, portanto, penso que a atualidade desta petição ainda se mantém. Dizer ainda que os testes nas escolas foram também sujeitos a uma grande confusão, que na maior parte dos sítios fizeram-se testes por PCR, coisa que não faz sentido, porque se querem encontrar essencialmente as crianças que estão a propagar o vírus e os testes rápidos são claramente, como demonstram vários estudos científicos melhores, para testar as pessoas que estão a infectar, enquanto o teste PCR é mais para perceber se uma pessoa está infectada. E, portanto, quando queremos fazer rastreios de massas, queremos fazer, encontrar as pessoas que no meio da sociedade estão a infectar. Portanto, pensamos que esta petição mantém-se atual, porque a estratégia de testagem massiva tem que ser clarificada. Em relação àquilo que eram as propostas que aqui fazíamos, os testes de saliva ainda não encontraram saída, não conseguimos perceber porque esta inércia para os testes de saliva, que têm artigos científicos, ainda esta semana saíram em revistas internacionais, em que os testes de saliva são perfeitamente cotados ao nível dos testes da narina ou da nasofaringe, mas é óbvio que houve avanços claros. Quer os testes promovidos pela Câmara Municipal, quer agora os testes promovidos pelo Governo, que são quinzenais e não semanais, como nós pedimos aqui na atual petição. E o segundo ponto, que é a oferta semanal de um teste rápido por pessoa, que seria dado através do Centro de Saúde, Junta de Freguesia ou Organização de Base Comunitária, pensamos que ainda se pode manter atual. Apesar de, obviamente, o acesso através dos supermercados de há 10 ou 15 dias, 6 meses depois daquilo que era a nossa petição, é já um grande passo para não ser necessária a prescrição médica para o acesso a estes testes. Pensamos que a situação é boa porque estamos a chegar ao período de férias, no pós-férias vai haver o retomar da atividade escolar. Vai haver um recomeço de muito do funcionamento geral do país e, portanto, esta situação, quer de educação sobre a utilização destes testes, que nunca foi feito e que era obrigação, pensamos nós, da Direção-Geral de Saúde, quer o aumento da sua acessibilidade, quer o acompanhamento com que ele é feito, penso que é uma função que a saúde pública deveria assumir, as autarquias deveriam assumir, a proteção civil deveria assumir e as associações de doentes estarão dispostas a dar toda a sua colaboração e a poder contribuir para que possam realmente levar a cabo uma prevenção para que não tenhamos uma quinta onda com uma variante nova que possa voltar a criar uma situação semelhante à que atual vivemos. Muito obrigado, mas penso que para a introdução era
Muito
isto.
obrigado, Sr. Doutor, pela sua introdução ao tema. Muito obrigado. Eu começaria então, os seus deputados que estão online, que sinalizassem no chat o interesse em intervir, mas começaria aqui pela Sra. Deputada Sara Velez, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Mauló de Abreu, que preside aqui estes trabalhos de audição dos peticionários, Senhoras e Senhores Deputados, presentes e online, Senhores Peticionários, cumprimentar o Dr. José Manuel Boavida, enquanto primeiro subscritor da petição. Queria começar por saudar-vos, agradecer a vossa presença, sublinhando também, enaltecendo a iniciativa que aqui nos trouxeram. A participação cidadã na vida política é algo que devemos promover e valorizar e muito contribui para aquilo que consideramos ser o enriquecimento da vida democrática. O tema objeto da petição que vos mobilizou é bastante pertinente e atual, como aliás aqui o disseram, e nós, no Grupo Parlamentar do PS, temos defendido desde o início desta crise pandémica que a testagem é uma das medidas mais importantes no combate contra a Covid-19. E é uma ferramenta que se tem mostrado muito eficaz na detecção precoce de surtos e consequente rastreio e identificação de possíveis novas infecções. No mês de março, que é o mês em que a petição que promoveram dá entrada nesta Assembleia, foi também precisamente o mês em que se criou a Task Force para a promoção do plano de operacionalização da estratégia de testagem, que teve por objetivo reunir esforços de forma a promover a operacionalização dos testes, da aplicação dos testes em Portugal e que teve como responsabilidade precisamente a implementação da estratégia de testagem, a criação de um plano específico de gestão para aquisição, armazenamento e distribuição de testes, da gestão da própria reserva dos testes, da criação de planos setoriais, da criação de um plano de comunicação, da própria aplicação da estratégia. Foi sendo desenhada de acordo também com o momento epidemiológico que se vai vivendo. E tem sido aplicada em diferentes contextos, ao nível comunitário, nas escolas, nos diferentes serviços da chamada economia social, naturalmente nas unidades de saúde, nos serviços prisionais, nas forças de segurança, noutros contextos de trabalho. Como dizia, e de acordo com a informação que temos, a estratégia de testagem tem sido implementada, tendo por base também o momento epidemiológico que se vive e dizer-vos que aos dias de hoje e com os dados que pude apurar, temos cerca de quase 11 milhões de testes aplicados. A média atual disponível é para o mês de maio e tínhamos uma média diária de 37 mil testes, sendo que o dia onde se registrou o maior pico se registaram cerca de 52 mil testes, isto de acordo com a monitorização do INSA. O acesso destes testes aos cidadãos também se generalizou, desde março até aqui, naturalmente, sendo hoje possível adquirir testes rápidos e autotestes em farmácias e até, como referiram, em alguns supermercados. Recentemente, também gostava aqui de sublinhar que o Governo alargou o acesso e a aquisição de testes através da publicação de uma portaria que estabelece precisamente o regime excepcional e temporário de comparticipação de testes rápidos, antigênio para uso, de uso profissional. Esta medida implica a realização prevê a realização de 4 testes rápidos de antigênio por mês e são totalmente comparticipados pelo SNS. Sublinhar também que foi feito o reforço na própria rede laboratorial e na capacidade de análise da testagem. Portanto, e para terminar, eu não tinha propriamente nenhuma questão a colocar-vos, queria agradecer-vos estas questões que aqui nos colocam, especialmente as que dizem respeito à aplicação dos testes em empresas com mais de 150 trabalhadores e que naturalmente iremos acompanhar, bem como algumas situações mais particulares que aqui nos colocam e terminava por aqui saudando mais uma vez a vossa iniciativa e agradecendo muito o vosso contributo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velez. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer a petição e a presença e esta audição aos peticionários e dizer que o objeto da petição que nos trazem é obviamente a maior importância. Desde o início da pandemia, ainda quando se sabia muito menos do que se sabe agora sobre esta doença, mas desde o início da pandemia se sabia que a testagem e o consequente rastreio, seguimento, inquérito, etc., eram fundamentais, ou seriam fundamentais, melhor dizendo, para controlar a pandemia. E a nossa avaliação também é que, no que toca à testagem, o Governo tem sido lento e tem dado passos pequenos. Ainda agora, e era sobre isso que até gostava de questionar os peticionários, ainda agora fomos sabendo de algumas medidas, enfim, aquela mais recente é da comparticipação de até 4 testes, mas que depois tem não só restrições no âmbito, mas como tem tido restrições também na aplicação, por falta de adesão e porque ainda nem sabe muito bem como é que se faz os pagamentos, não sei o quê, às farmácias. E a questão é, não seria se calhar mais simples, mais abrangente e não chegaria a mais pessoas se em vez de estarmos a encontrar um mecanismo via farmácia, via este tipo de comparticipação, etc., não seria mais simples, efetivamente, colocar postos de testagem e de rastreio junto aos centros de saúde, junto aos hospitais, junto a locais da comunidade que tenham grande afluência, etc.? Eu gostava de perguntar se, do ponto de vista dos peticionários, se isto é execuível do ponto de vista técnico e perguntar-lhes também se estes testes de antigênio, enfim, se a complexidade para a sua colheita e para a obtenção do resultado é assim tão elevada que não permita fazer isto, ou seja, colocar estes postos de testagem com profissionais ou de saúde ou pessoas formadas para a aplicação, e se não seria, se calhar, uma solução mais abrangente e com maior resultado do que aquele despacho dos 4 testes, etc., que na verdade parece que está a ter, pelo que vamos sabendo e também pelo que é público, pouca adesão, não só das farmácias, mas também da população. Mas muitas vezes, eu perguntava isto porque muitas vezes quando nós debatemos esta questão da testagem, há sempre um argumento da complexidade da coisa. E eu, leigo nesta matéria, não me parece que neste momento a testagem feita por estes testes rápidos de antigênio sejam assim tão complexos na sua colheita e na obtenção do resultado. E, portanto, eu creio que isto permitiria uma outra flexibilidade também na abordagem, e sim, estamos muito de acordo com aquilo que aqui foi dito também, que era ter ou nos ADCs ou nos ADRs, desculpem, ou nos ADRs ou junto dos ADRs, ter estes postos, enfim, que permitiria uma chamada capilaridade, se calhar muito maior, e um acesso muito maior à população por parte para a testagem. A segunda questão, para terminar, gostava também de saber a opinião sobre as restrições que foram aplicadas no acesso a estes testes gratuitos, estes 4 mensais, as restrições, porque há restrições a crianças com menos de 12 anos, há restrições a quem recuperou da doença, há restrições a quem está vacinado, etc. Se, na opinião dos peticionários, estas restrições e este estreitar do âmbito faz algum sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Eu julgo que online temos alguns deputados, mas quem quereria usar a palavra neste momento seria o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, António Manuel de Abreu. Eu não sei se me estão a ouvir, é a primeira vez que estou a utilizar esta plataforma.
Impecável.
Ah, muito bem.
Pode ligar a câmara, Sr. Deputado.
A minha câmara está ligada, não sei como é que ela se liga. Eu tenho a câmara do computador ligada, agora aqui diz partilhar o vídeo desativada pelo administrador.
Há um botãozinho em cima...
ao lado do micro.
Onde diz câmara, ao lado do micro, tem um
pois,
de câmara.
Pois, mas eu clico 100, 200 vezes e não ativa, sou deputado.
Não?
Diz que o administrador é que nos ativou...
O administrador. Só um segundo. Vamos lá ver agora se dá, Sr. Deputado.
Partilha de vídeo desativada pelo administrador.
Já está com a permissão porque está como apresentador da coisa. Vamos lá ver.
E agora? Mas isto está inativo, Sr. Deputado. Eu não sei o que é de fazer.
Pois, eu peço desculpa por esta... Nós estamos a usar pela primeira vez, pelos vistos...
Também eu.
Exato, este programa. Se o Sr. Deputado não
pronto,
se importar
não me importo,
de ficarmos só com a sua fotografia,
não há
de qualquer
problema,
modo é belíssima.
Esta fotografia...
Muito obrigado.
De qualquer das formas, quero, Dr. José Manuel Boa Vida, que já me conhece, e eu também a ele. Muito bem, quero cumprimentar Dr. José Manuel Bovida e na sua pessoa cumprimentar todos os peticionários, mais de 1.600 que assinaram esta petição. De facto, esta petição, como o doutor disse, veio numa fase em que ela fazia todo sentido, mas infelizmente ela torna-se novamente necessária, tendo em consideração aquilo que foi a evolução, que já estávamos a ficar até um pouco mais calmos, mais tranquilos em março, abril, mas a situação veio complicar-se, tendo em consideração o desenvolvimento em termos das novas estirpes que vieram trazer novos contágios muito mais complicados. Nós sempre dissemos que há aqui 3 ou 4 aspectos que é importante reforçar e fazer todo o investimento que tem a ver com a questão relacionada desde logo com a testagem, associada à testagem, o rastreamento, ou seja, o acompanhamento das cadeias de contágio. E depois também, naturalmente, temos dado muita importância a outra medida, que é a vacinação. Graças à vacinação não temos tido, ou seja, aumenta aquilo que é epidemiologicamente a prevalência e a incidência da neste caso a incidência da Covid-19, Contudo, não tem, felizmente, não tem tido a mesma gravidade em termos daquilo que é os efeitos na saúde, quer em termos de internamentos, quer em termos de situações de perda de vidas. Contudo, nós, logo em março, quando tivemos conhecimento por parte, dos peticionários desta petição, tivemos uma iniciativa, e demos entrada num projeto de resolução, que é o projeto de resolução, 1100, peço desculpa, 1157, que define um programa gratuito de dispensa regular de autotestes domiciliários de Covid-19. Por uma situação nossa, deixámo-lo ficar na comissão, sem termos agendado a sua discussão e a sua votação. Contudo, logo a primeira questão que faço, e já passarei a este projeto, a questão que faço tem a ver com a oportunidade e a atualidade deste projeto, ou seja, tendo em consideração aquilo que é o evoluir da situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, tendo em consideração aquilo que é o facto de estar-se a planear um desconfinamento, só faz sentido um desconfinamento tendo acesso à testagem. Porque a evolução dos testes, não podemos esquecer, a evolução dos testes, se estivéssemos a falar há um ano, certamente não poderíamos ter a mesma conversa que estamos a ter hoje. Não tínhamos à nossa disponibilidade, esta tecnologia, nomeadamente dos autotestes. Contudo, a testagem é verdadeiramente importante, tendo em consideração que ela pode, ser uma arma que nos protege, em termos do desconfinamento. Contudo, existe um problema que tem a ver com o acesso aos testes. O governo tem sido, de facto, criado um modelo que nos parece muito pouco ajustado às necessidades, não responde da mesma forma, até em situações complexas e até situações muito particulares, como foi o caso da cerca sanitária de Odmira, que do dia para a noite exigiram às pessoas, ao entrarem nas freguesias em cerca sanitária, a apresentação de um teste. A farmácia esgotou os testes que tinha. Esta testagem era uma testagem feita sem qualquer presença de profissionais. Montaram aquilo que foi a cerca sanitária, mas não apresentaram aquilo que é uma oportunidade. Deveria ter sido criada ali um modelo de testagem oportunística que permitisse que as pessoas, ao entrarem, pudessem ser de facto testadas e permitisse ali uma outra acompanhamento epidemiológico daquela situação. De facto, existe aqui um risco muito, muito preocupante para nós relativamente a esta questão da testagem, e parece-me que o governo não está a dar resposta em combater o negócio associado à testagem. Nós preocupa-nos muito este aspecto. Agora são exigidos para casamentos, para batizados, para restauração, etc. E bem, nós concordamos que se faça a testagem. Aliás, a testagem deveria ser massiva, mas a cautelando este negócio que está a ser criado. E aquilo que está a ser exigido são testagens com a presença de profissionais, o que leva à obtenção de uma declaração de testagem. Essa declaração, as pessoas estão a ir, segundo os conhecimentos que me chegam e a informação que me chegam, estão a ir a clínicas e outros locais, pagam no mínimo 25 € por um teste de antigênio, um teste que poderiam fazer um autoteste, e portanto está a haver aqui uma situação em que se está a limitar o acesso. E deveria ser precisamente no sentido contrário, deveria ser no sentido de facilitar o acesso, aumentar o acesso à autotestagem, e é por isso que nós apresentamos este projeto de resolução, e que novamente questionamos se o mesmo ainda mantém a atualidade, se precisa daqui de alguma melhoria, nomeadamente esta questão relacionada com a testagem rápida nos postos públicos, nomeadamente nos centros de saúde e nas extensões de saúde, porque nós, por um lado, solicitámos que se reforçasse a capacitagem de testagem diagnóstica da Covid-19 no SNS, estou a falar do PCR. Que houvesse também uma outra capacidade, uma outra robustez, e aprovar uma outra robustez em termos de capacidade de análise laboratorial destes testes moleculares, uma vez que ainda agora aprovar veio esta exigência em termos do preço associado aos testes que os próprios laboratórios impuseram o preço que quiseram ao Estado, e depois que implementasse um programa gratuito. E é aqui que nós achamos que está muita da solução. Implementar um programa gratuito de dispensa regular de autotestes domiciliares nos centros de saúde e também nas respectivas extensões de saúde, admitimos que possa ser encontrada outras estruturas que possam também elas fazer esta entrega de forma controlada e segura dos autotestes. E o que é que nós entendemos? Entendemos que isto deve estar associado à atribuição desse kit domiciliário com a periodicidade de pelo menos uma semana, não mais de duas semanas. Esse kit de autoteste é importante que se tenha também um acesso necessitando àquilo que é a capacitação dos próprios utentes, ao treino que os utentes, que as famílias podem receber. Porque os autotestes são, de facto, simples de se fazer, parece um bicho de sete cabeças para quem na área da saúde é leigo, mas depois todas as pessoas que eu tenho, que me têm contactado e que eu tenho falado, vejo as instruções, que é fácil, e as pessoas conseguem concretizá-lo, mas havendo alguma dificuldade por parte de alguém, é importante que se faça esse treino e também daqui, desde logo perguntar se esta capacitação é também ela importante em termos do contexto da autotestagem domiciliária. E o acesso a este autoteste não pode ser apenas pela deslocação, pode também ser a dispensa gratuita, não só presencial ou também por via telefónica e o envio do autoteste para a pessoa. Uma outra questão, e para terminar, tem a ver com o resultado dos autotestes. Uma vez que os serviços públicos é que estão a disponibilizar, é que deveriam, segundo aqui o nosso projeto, disponibilizar, também seria importante que fosse fornecido os resultados do autoteste e, portanto, que houvesse pelo menos uma plataforma em que as pessoas a quem lhe é atribuído um kit de autoteste depois pudesse descarregar os resultados para que possamos trabalhar esses resultados e esses resultados possam ser benéficos em termos epidemiológicos. E só dizer esta questão. De facto, uma preocupação que nós temos muito grande tem a ver com as questões, com o acesso. Não se pode aceitar que e bem, se implementem algumas das medidas de controle epidemiológico sem depois dar o acesso à população à testagem. Portanto, exigir medidas epidemiológicas e depois não se dar esse acesso à população ou limitar-se esse acesso, depois temos pouco efeito e depois beneficiam aqueles mesmos de sempre com este negócio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, pela informação, também esqueci-me de agradecer naturalmente aos serviços o apoio que dão a esta audição que estamos a fazer. Nós estamos em presença de três deputados e online outros seis. Não tenho indicação de nenhuma inscrição. Da minha parte também, as perguntas e considerações que eu faria foram feitas pelos senhores deputados, sobretudo até pelo Sr. Deputado João Dias, que abordou todos os temas que eventualmente poderiam ser abordados. Agradeço as vossas perguntas e passava a palavra novamente aos peticionários para darem as respostas ou tecerem as considerações que entenderem necessárias neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Srs. Deputados, pelas perguntas e pelo interesse demonstrado e, portanto, que todos ressalvam a manutenção da atualidade desta petição. E eu faço realmente salientar que mesmo nas escolas, o teste na maior parte das escolas foi feito uma vez. E aqui a questão da continuidade é absolutamente fundamental e, portanto, a avaliação da situação em que está o Programa Nacional de Testagem e o incentivo para que ele vá realmente avante e desenvolva todas as suas vertentes parece-me absolutamente fundamental. Na questão que o Sr. Deputado Moisés Ferreira nos põe, claramente a opção dos quatro testes postos pelo Governo tem neste momento um problema primeiro, que é ter um preço de reembolso mais barato do que aquele que têm as câmaras municipais e, portanto, leva a maior parte das farmácias a optar pela manutenção dos acordos com as câmaras municipais, embora os das câmaras municipais só permitam um teste de 15 em 15 dias, e portanto eu penso que esta proposta do governo acabará por seguir o seu caminho se as câmaras municipais adaptarem o preço àquilo que é a atualidade dos preços destes testes, que baixou imenso mercado. E neste momento estes testes andarão à volta dos 2 euros ou mesmo preços inferiores a isso. E, portanto, esses preços de 25 euros que algumas farmácias levam não faz qualquer tipo de sentido e são margem de lucros impossíveis de defender. Concordamos com a posição do Sr. Deputado Moisés Ferreira sobre as limitações que o projeto do Governo tem. Dizer-se neste momento que as crianças com menos de 12 anos estão afastadas é muito difícil, sabendo que neste momento é exatamente do grupo de mais jovens que vem a fonte de grande contaminação. Só para dar um exemplo, foi aqui na Associação, tivemos 3 profissionais infectados através de uma criança de 2 anos. E, portanto, não podendo fazer testes às crianças, não faz qualquer tipo de sentido, no sentido de evitarmos a propagação junto de familiares, junto de instituições de saúde. Portanto, penso que as pessoas com as crianças devem poder ter acesso também a estes testes e evitar que muitas delas, com algumas viroses, não criem pânico nas famílias e não criem uma corrida que rapidamente seria evitada através de uma testagem destas crianças. Em relação às pessoas que recuperaram e às pessoas vacinadas, basta ver o número de pessoas vacinadas que estão neste momento internadas, assim como o número de pessoas vacinadas que são infectadas. Obviamente que acreditamos, na base dos estudos existentes, que muitas dessas pessoas serão menos infecciosas do que se não tivessem tido um episódio anterior ou não tivessem sido vacinadas, mas aquilo que está provado é que elas podem infectar, embora com uma proporção menor. E, portanto, também aqui não faz nenhum sentido que pessoas podia supor que estas pessoas teriam que ter sintomas. Poderia-se agravar aqui o critério de acesso, mas não de maneira nenhuma a negação do acesso, o que representa uma visão que não é justificada cientificamente nem civicamente, porque aquilo que queremos é apelar à responsabilidade, à participação cívica, e nesse sentido não nos parece que essas limitações que a lei faz possam fazer sentido. Estou claramente de acordo também que os ADRs deveriam ter obrigatoriamente ou um centro de testagem, ou dado que eles fazem recolha de material de testagem para PCR, poderiam ter um teste rápido para poderem fazer numa primeira fase, e só se houvesse dúvidas é que se faria então o teste com PCR para diagnosticar, mas deveria ter um acesso mais geral, portanto, nos locais de atendimento das pessoas que se queixam. E aqui também, e ligando um pouco já ao que disse o Sr. Deputado João Dias, há uma questão que nos faz muito sentido, que é o conhecimento da população dos locais onde existem surtos. Porque é nos locais onde existem surtos, como ficou o caso de Odmira, que se deve fazer esta testagem massiva. E aqui os delegados de saúde e as estruturas de proteção civil, nesses locais onde está a haver surtos, deveriam ter uma ação como aquela que existe num sítio onde existe um fogo. Devem chamar imediatamente todos os instrumentos necessários para podermos apagar esse surto. Isso não se tem visto. Ou seja, não temos atuado junto dos surtos com uma agilidade e uma força que permitiriam identificar não só os correios de transmissão, mas identificar todos os contactos, e sabemos dos números que o número de contactos que está a ser identificado, tentado a diminuir, e portanto aqui poderíamos acreditar que a população é inteligente, que a população sabe se proteger, que se quer proteger, e seria importante que também junto desses locais pudéssemos colocar centros de rastreio, centros de testagem que pudessem ser feitos. E, portanto, pensamos como o Sr. Deputado João Dias dizia, a atualidade está bem demonstrada e, portanto, se existe um projeto de resolução, penso que seria muito bom que fosse levado avante e que comprometesse todos os grupos parlamentares com essa mesma posição. Como disse, os surtos devem ser abordados com cuidado especial, que não tem existido. Não há razão nenhuma para os números que temos do Algarve. Se houvesse uma cobertura imediata dos surtos, o Algarve é uma zona, é uma região limitada, é uma região facilmente identificável, que não tem o mesmo nível de complexidade de uma cidade como Lisboa. E eu conheço bem o Algarve, porque fiz vários projetos na área da diabetes para o Algarve. O terceiro ponto que o Sr. Deputado João Dias focou faz-me todo o sentido, que é o da capacitação. Eu lembro-me de ver exemplos de Inglaterra com autotestagem nas aulas, com o professor a explicar aos alunos como é que se fazia um autoteste nasal, mas aqui a força que temos feito para os testes de saliva e que temos, enfim, utilizado dentro das nossas capacidades, mas sem comparticipação muitas vezes, são extremamente fáceis de utilizar e pensamos que poderá haver formação quer nos centros de saúde, quer através de coletividades, de instituições, de organizações de base comunitária, que podem, das autarquias, que podem levar a cabo essa mesma educação e podermos formar pessoas na comunidade para poderem ajudar outras a fazer os testes. Eu penso que este desdobramento é uma forma de aumentar a intervenção cívica da população, é extremamente educativa e seria realmente um contributo contra muitos dos apelos negacionistas e de uma situação que nos incomoda muito. São as pessoas que, com medo de serem apontadas na sociedade ou de serem discriminadas no trabalho, não fazem testes e fogem a esta mesma situação. Mesmo para a proteção no trabalho destas pessoas, deveria haver a preocupação de que elas serão, o Estado assumirá as responsabilidades de proteção das pessoas infectadas para poder evitar esta situação. Em relação à possibilidade das pessoas poderem pôr estes dados na internet, penso que o Sr. Professor João Filipe Raposo tem trabalhado mais nessa área, poderá explicar melhor como é que o processo se passa neste momento.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, esta possibilidade já existe e, portanto, o cidadão pode colocar o seu autoteste na plataforma, enfim, criada no SNS24. Não temos informação é de quantas pessoas é que realmente colocam lá os dados e que percentagem é que isto representa dos testes que são consumidos em Portugal, e isso daria uma medida da aceitação ou não. Porque sabemos que a interação com os sistemas informáticos, especialmente para estas tipo de plataformas, é sempre complexa, como tudo o resto. E, portanto, desinibe muitas pessoas de colocarem. E isso tem a ver também com o que o Dr. Boa Vida estava a dizer, que tem muito a ver com o aspecto como é que nós envolvemos até este momento os cidadãos neste processo. E claramente começamos todos a sentir que este é um ponto crítico. Enquanto até agora, se as pessoas funcionavam por medo e seguiam todas as indicações, ou quase todas as indicações, à medida que o tempo vai passando, as pessoas têm que ter um outro tipo de envolvimento. E é isso que tem que ser criado também através de melhor comunicação, que sempre se falou disso, porque senão podemos ter todas as regras disponibilizadas, testes, podemos ter todas as plataformas para as pessoas lançarem os seus dados, podemos criar regras de obrigatoriedade que não vão funcionar, porque as pessoas não sentem qual é a sua necessidade de participar neste processo. Esta luta pelos testes rápidos de antigênio tem que ser enquadrada realmente como um desafio nacional também aqui, que queremos resolver. Quem vai ao Serviço Nacional de Saúde, quem vai ao Centro de Saúde, tem lá os seus testes, quem vai aos hospitais tem os testes e deve ter os testes rápidos para resolver rapidamente a sua situação e proteção dos profissionais de saúde, por um lado, mas temos que pensar que há uma percentagem da população que não vai, porque não tem necessidade de ir a esses locais, e nós temos que lhes dar a alternativa. E as pessoas têm que sentir que há uma alternativa, porque é que é importante que elas participem. Porque é o que está acontecendo nesta altura, quando nós dizemos, bom, até podemos disponibilizar testes, mas as pessoas não vão fazê-los. E, portanto, há aqui claramente um trabalho que não é só, e enfim, nós estamos na Associação de Diabetes, que foi criada numa altura em que se deu insulina, mas rapidamente se percebeu que isto não é só dar a insulina, é preciso ensinar as pessoas a utilizar a insulina, e para tal as pessoas têm que perceber porque é que ela é importante para si. A estratégia é a mesma desde sempre. Se queremos envolver as pessoas, se queremos envolver as associações, são a que têm aqui um papel fundamental para que, junto da comunidade, estão muito mais perto das suas necessidades e daquilo que são as barreiras que são percebidas, que sejam ultrapassadas. Caso contrário, continuaremos sempre a ter sempre uma abordagem que é sentida que vem de cima para baixo, e no nosso tipo de cultura isto não funciona, como todos sabemos, e portanto há aqui um desafio que temos que assumir claramente. Portanto, só aqui em resumo do meu lado, e agradecendo novamente a oportunidade, tem que haver uma política de testagem rápida nos acessos aos cuidados de saúde, todas as pessoas que lá vão. Há uma testagem para a população, há o envolvimento dos cidadãos e das associações de doentes, que são fundamentais nesta mobilização da sociedade. Há claramente a capacitação de outras pessoas que não só os profissionais de saúde. Também já percebemos na pandemia que muito do trabalho que foi designado para profissionais de saúde poderia ter sido feito também por equipas que estão devidamente treinadas e supervisionadas até por profissionais de saúde. E este é um dos exemplos, não é preciso que sejam obrigatoriamente profissionais de saúde a fazer testes rápidos, especialmente desta nova geração que não obriga a ir à nasofaringe. E por outro lado temos que pensar na perspectiva de futuro, quando começarmos no pós-férias, que é preciso ter isto em larga escala, porque senão vamos continuar a ter testes de pessoas positivas, com uma testagem fraca dos contactos, a isolar as pessoas em casa, quando provavelmente não há necessidade. E isto estamos a criar sérias barreiras aqui também àquilo que é a recuperação económica e social de um país. E era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se julgo que nenhum senhor deputado quer usar da palavra, fazer perguntas ou considerações. Sendo assim, eu quero agradecer muito ao... Sr. Dr. José Manuel Boavida, como ao Sr. Dr. João Filipe Raposo, pelos esclarecimentos que nos deram. Quero agradecer aos seus deputados que estiveram presentes, que se juntou-se agora também ao Sr. Deputado João Gouveia, estou a vê-lo ali. Agradecer a todos e até breve. Muito obrigado.
Muito obrigado e até breve. Bom trabalho.
Muito obrigado e bom trabalho.